Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui Juninho Vitório para mais um podcast. E hoje com o tema parte 2 da Doutrina de Demônio, outro plano de Satã. A paz do Senhor, meus queridos. E continuando falando sobre esse tema, né, tão importante a gente saber disso, para a gente saber como a gente deve se portar diante da situação de caos hoje em dia, né? A gente vive esse momento. E claro que todo plano, né, uma vez pensado, ele para ser executado é como se existisse um outro subplano, né? Como se fosse uma preparação. Nenhum plano vai ter um êxito, um plano mal executado. Concordam comigo? Até porque, trazendo aqui para o lado espiritual, como é que o Satã ia aplicar uma doutrina de demônios dentro de uma igreja pura? Ele ia ser desmascarado no primeiro momento, concordam? Então, houve aí estratégias de aplicação, estratégia de execução do plano para que assim ele tivesse sucesso nisso. Então a gente pode reparar que houve toda uma estrutura interligada, houve o amparo de mídias, né, digamos assim, porque existe sim um reino de Satã, digamos assim, existem seguidores de Satã que estão dispostos a contribuir com os planos dele. Isso é real, tá? Isso é real. Existe sacrifício, sim, existe sacrifício de crianças, existe sacrifício de pessoas, existe uma série de coisas que corroboram com o plano dele. E assim, essas pessoas, esses secretários, eles trabalham em de certa forma, união, né? Eles trabalham com uma certa união, com uma certa paridade. Com uma certa estrutura, que isso envolve todo o campo de execução, envolve uma preparação, como eu já disse, e essa preparação ela veio através de mídias, através de o que a pessoa assiste, por exemplo. Como a gente vai dispensar mais ou menos assim, como a gente vai pegar o cristão que ele é genuíno. Ah, o cristão genuíno, ele também tem a vida secular dele aqui, ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar a casa, ele tem lazer. Então, como é que ele iria executar o plano, o subplano, né, que é executar o plano principal. O subplano é a preparação do terreno. Então, ele utilizou de mídias, né? Ele utilizou de o que tinha ao redor do ser humano, porque quando ele não consegue atingir o cristão, o ser humano, ele tenta apalpar o que está a derredor do ser humano, a ponto dele criar contextos, a ponto dele criar, implantar aos poucos para que assim possa ter uma aceitação. Então, é mais ou menos isso, a aceitação, né? Ele trabalhou mais ou menos em cima da aceitação. Então, é um filme, foi passando um filme que tinha uma sementinha pequenininha que passava-se despercebida. Séries, né? Jornais, todo o veículo que ele pôde atribuir, né, para corroborar com essa estratégia de preparação de terreno, né, ele fez a ponto de tentar cauterizar algumas coisas do ser humano. E corroborou com isso também a parte espiritual de tentar fazer com que o ser humano não conseguisse mais ler a Bíblia da forma que ele lia, jejuar da forma que ele jejuava. Então, hoje você tem a sensação de que você tem que trabalhar por mais tempo, de que você tem que estudar, né? O mercado de trabalho exige mais. E se você não obter, por exemplo, uma faculdade, uma pós-graduação, a faculdade hoje em dia já não é mais o peso que tinha antigamente. Então, você abre aspas, precisa fazer algo que está acima disso, uma pós-graduação, um mestrado, ou seja, o que for, né? Algo que te qualifique, que te dê um destaque. Então ele conseguiu distrair, né? Lembra do entorpecer? Né? Ele conseguiu entorpecer com alguns detalhes. Eu ressalto aqui que eu não estou querendo demonizar tudo, não estou dizendo que você não tem que assistir série, ter lazer, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo colaborou num plano estratégico a ponto de você não perceber o mal entrando, mas o mal entrou, aconteceu, o mal entrou dentro das igrejas. Isso tem que ser tratado de uma forma real. Não adianta o ser humano querer negar algo que está na cara, algo que existe. Algo que, se você pegar a escritura e você ler e você comparar com o que você está vendo na tua frente, com o que as pessoas estão vivendo, você vai ver que está tudo fora do normal, está tudo fora do compasso. A Bíblia era de um jeito, Jesus veio aqui na pureza, Jesus, ele ensinou, Jesus, ele fez os milagres dele, ele falou do reino celestial, conversou com os apóstolos dele, pediu inclusive a Pedro, perguntou se Pedro amava ele. Então pediu a Pedro: apascenta minhas ovelhas. Então ele ensinou aquele evangelho puro, ele ensinou tudo, certo? E a igreja estava indo bem, a igreja estava indo bem. Apóstolo Paulo pregou para milhares de pessoas, né? Chamado gentios, e hoje o evangelho chegou até a gente, certo? Então, voltando aqui a esses planos de Satanás, ele precisou criar todo um contexto de aceitação, né? Todo um contexto de que, ah, não, isso não tem nada a ver, isso não sei o quê. Então, à medida que o ser humano foi se ocupando mais com as coisas desse mundo, né? Mesmo que não seja de uma forma absurda, mas a ponto de tirar o seu tempo que você tinha com o seu Deus. O tempo que você tinha de relacionamento com Deus, o tempo que você tinha de aprendizado com a palavra, porque a gente aprende que a gente não sabe de tudo. A gente vê no Evangelho de Jesus Cristo que a vida é um aperfeiçoamento. A vida com Cristo é um aperfeiçoamento. É dia após dia. A salvação é diária. Então você não adianta o que você fez há 10 anos atrás e você parou de seguir a Jesus, e agora você vive uma vida toda ao contrário do Evangelho, que agora já valeu, porque tuas obras lá atrás já foram computadas e vão pesar na balança como se você pudesse fazer o mal o resto da tua vida. Mas não é dessa maneira. A gente entende que Jesus ensinou pra gente que a vida com Deus, a vida pra gente chegar até o reino celestial, pra gente ter a salvação, pra gente vencer Satanás, é dia após dia. Então, ele preparou todo esse contexto de aceitação e em seguida ele executou o plano dele. Então ele entrou dentro das igrejas, ele aplicou doutrinas de demônio dentro das igrejas e hoje já desabrocharam, já criaram árvores, já deram fruto e os frutos já deram semente, as sementes já deram outras árvores e está assim. Então a gente precisa acordar, é tempo de acordar, de falar a verdade, de pregar a verdade que liberta, de voltar aos caminhos do Senhor verdadeiro, que é ler a palavra, é jejuar, é orar, é vigiar, é estar em posição de combate. Você não deve baixar sua guarda, porque o Satanás está aí, o Satan está aí querendo tragar, querendo matar, roubar e destruir, e a volta de Jesus está muito próximo. Eu vou falar mais sobre esse tema também nos próximos podcasts, sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus Cristo está muito próximo. Está tudo sendo preparado, já está tudo pronto praticamente para o anticristo se apresentar. E é necessário que a igreja esteja preparada. Hoje você vê uma igreja que não ensina preparação. Qual seria a função do pastor hoje aqui na terra? O pastor, ele tem a função de conduzir as ovelhas até a salvação, que é até Jesus Cristo. Hoje em dia você vê o pastor aplicando coisas humanas, o pastor achando que ele é dono da igreja, o pastor achando que as ovelhas são dele. Não, minhas ovelhas, não, as ovelhas são de Cristo. Se não fosse assim, Jesus não teria dito para Pedro: Pedro, apascenta minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, gente. Pastor não é profissão. Pastor é chamado. Pastor é chamado. Pastor é por amor. Pastor tem que viver? Tem que viver, tem que comer, tem que beber. É tudo pela fé. Tá me entendendo? Mas existe pastor que não quer pagar mais preço. Existe pastor que já se acomodou. É triste dizer isso, mas pastores que querem carro do ano, querem ostentar, querem Rolex. É um absurdo isso. Teve caso até de carro entrar dentro da igreja, o pastor botar um carro para fazer presepada, para todo mundo botar a mão no carro, um carro que era, digamos que o top, e todo mundo botar a mão para pegar um pouquinho de unção para poder ter as coisas também na vida. E aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde Jesus pregou isso? Jesus, ele é o nosso mestre. A gente deve se espelhar nele. E aí? O que vocês olham lá na Bíblia? Eu lanço aqui para vocês um desafio. Um desafio bom, claro. Vocês pegarem a Bíblia hoje, por favor, façam isso. É de Deus, o Espírito Santo está conduzindo a gente, em nome de Jesus. Pegue a Bíblia hoje, comece a ler. Vença essa. Parece que há uma atmosfera entre você e a parte de abrir a Bíblia e ler. Depois que você abre a Bíblia e você começa a ler, você começa a. Parece que se afastou esse mal, essa coisa que fica entre você e a Bíblia, e você começa a ter amor por aquilo e você começa a se libertar. A libertação ela vem através da palavra. Por isso que muitos casos que a gente vê, as pessoas, até trazendo para o mundo natural, o governo e tudo mais, eles querem mesmo é que você fique ignorante. Na época de Hitler, ele queimou tudo, queimou os livros, queimou uma porção de coisas, até a Bíblia. Então a função que eles querem deixar você na função de ignorante. Ou seja, o conhecimento te dá a libertação. Então você precisa conhecer mais de Deus. Porque quando você conhece Deus de verdade, o Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho de verdade. Quando você vai ver isso, essas doutrinas de demônios sendo aplicadas hoje, vai estar escancarado. Você vai olhar e falar, cara, como é que eu não vi isso? É simples. A pessoa não enxerga porque ela não está de acordo com a Bíblia, não está tendo segmento bíblico, ela não está lendo a Bíblia e ela não está comparando. Porque se você ler a Bíblia, ela vai te iluminar a ponto de você olhar e você se assustar. Então, gente, fechando aqui o tema de hoje, o podcast de hoje, né? Os próximos eu vou adentrar agora de uma forma mais espiritual, né? Sobre esse tema. Então eu vou ficando por aqui, tá? E digo para vocês, esse plano é real, aconteceu. Vocês veem, vocês podem observar os frutos desse plano dele diabólico hoje em dia. Você vai ver, dentro dessas doutrinas que foram ensinadas, você vai ver idolatria, pessoas adorando os cantores. Você pode falar para mim que não é adorar, não. Você pode falar para mim que não, é porque eles estão ali, não sei o quê, certo? Você pode falar isso para mim, mas quando você ler a Bíblia e você analisar tudo, você vai ver do que eu estou falando. Você vai ter o discernimento em nome de Jesus. Porque, para e pensa. Por que contratar um cantor que está na mídia, que tá famoso? Por que contratar um cantor desse? Qual é a função de contratar? Não, vou contratar ele aqui para a igreja. Por quê? É para encher a igreja? É para encher a igreja? Para que é? A função dele seria o quê? Adorar? Ah, tá. Não, é a função para adorar. Então não tem adorador na tua igreja? Não tem pessoas que podem cantar e adorar. Ah, não, mas não cantam bem. Ah, mas não tem muita gente que compõe um ministério de louvor. Só tem um carinha ali que toca um instrumento só, ou não tem ninguém para tocar. Meu amigo, quem falou para você que para adorar tem que ter um time completo, tem que ter o cara mais famoso do mundo? Negativo. Para você adorar, você precisa ter Jesus dentro do teu coração, o teu peito aberto, você querer chamar a presença dele. Pode ser uma humilde viúva que deu aquela oferta. Pode ser um samaritano, que era um povo que era. Existia um preconceito, porque era uma raça como se fosse uma raça mestiça, uma raça que não tinha valor, né? E Jesus, ele mostra que naquela passagem até da oração agora falando, né? Me veio aqui rapidamente quando foi orar o publicano, né? E o fariseu publicano, ele era mal visto, era cobrador de impostos e tudo mais. E o fariseu era como se fosse os doutores da lei ali, o pessoal que estava dentro do templo, né, os sacerdotes, coisas assim nesse sentido, pessoas que estavam ligados a abre aspas, propósito do Senhor, certo? Então, diante dessa situação, o fariseu estava dizendo que palavras bonitas, querendo se vangloriar, querendo achar glória nele mesmo, tentando falar coisas para todo mundo ouvir, que tentando se amostrar orgulho, vaidade, né? E o outro estava ali contrito, o coração dele estava querendo ver Deus de verdade, estava querendo falar com Deus, ele estava querendo conversar com Deus de verdade, ele não achava muitas palavras ali, algo nesse sentido, né? De que ele estava até com vergonha, falando baixinho, achando que não era digno por conta dos pecados dele. E ali a oração que foi atendida foi a dele. Então eu falo para você hoje, abra teu olho, meu irmão, não fique nesse engano. Para que contratar o fulano de tal para adorar na tua igreja? Para quê? Se a adoração, qualquer um pode adorar. O véu foi rasgado, Jesus veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. O véu se rasgou, você tem acesso livre ao Pai. Basta você viver uma vida de santidade, basta você fugir da iniquidade, basta você querer Deus de verdade, basta você buscar a face dele, lendo a palavra dele, jejuando, orando. Para que você vai chamar um cara desse para cantar na tua igreja e pagar fortuna? Tem gente que vai só por 250 mil adiantados. E aí? O que vocês me dizem disso? É justo isso? Quantas pessoas aí estão passando fome? Quantas pessoas estão precisando de que você ajude no ministério que é verdadeiro, que é o de missão? Às vezes a pessoa está perdendo lá a cabeça dela, estão cortando, dando tiro, mutilando ela. E aí? O que vocês me dizem disso? Vai financiar um falso profeta? Vai contribuir com as falsas doutrinas? Gente, acordem. Acordem. Vai contratar o quê? Para encher a igreja? Quem convence é o Espírito Santo. Você vai fazer atrativo? Não existe atrativo dentro do, como se fosse uma empresa, dentro da igreja. Não existe isso. Não existe você fazer propaganda. O pessoal fala que é vender teu peixe. Não, eu vou vender meu peixe aqui. Vai vir um fulano de tal aqui e vai ser a campanha de não sei o quê. E todo mundo vai ter isso e aquilo na vida. Vai ter prosperidade financeira. Não é dessa maneira, gente. Pelo amor de Deus. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira que Jesus ensinou. Tudo, todo poder emana de Deus. Tudo vem por intermédio de Jesus Cristo, Deus, Pai, Espírito Santo, a Santa Trindade. Voltemos às origens da gente, que é Jesus Cristo, Evangelho de Jesus. Nos próximos podcasts, gente, a gente vai adentrar mais sobre esses assuntos. Mas faz isso em nome de Jesus, lê a palavra, vai lá, abre a palavra, vence isso. Ah, que não tem tempo, que não tem. Vai lá, pega lá 2 minutos, pega 2 minutos você tem, vai lá, lê a palavra de Deus e ora. Deus vai falar com vocês. Em nome de Jesus, vou ficando por aqui. Um abraço no coração de vocês, amo vocês e tchau.